Ajuda a gente, pelo amor de Deus!
Entre no site apoia.se/HBNSB e ajude o basquetebol.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta a sua cara. Mas se tiver um foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. O HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você já sabe é uma parceria dessa rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar, esse que acena loucamente na câmera. Bom, nós estamos no Estação Basquete de número 83, cujo tema é a primeira trilogia da história.
Uia,
olha sim, só. Se o cinema já consagrou grandes trilogias, a NBA nunca antes na história desse país, daquele país no caso dos Estados Unidos, tinha visto três finais seguidas com os mesmos times.
É verdade.
E é sobre essa expectativa para essas finais e também para as expectativas sobre as finais do NBB que já estão rolando, que nós estamos no ar. Mais uma vez para falar desses e muitos outros assuntos, se houver ainda outros assuntos, né? Porque esses já vão ocupar bastante tempo. Muito bem, vamos começar por ele que está de volta no programa de hoje, usa a camisa xadrez elegantemente, com o seu time eliminado, volta ao programa de hoje.
É zebra, né? Deu
zebra.
Contra todo zebra, mundo total. Apostava, deu uma zebra.
O número 2 ganhou, né?
E o Cavaliers.
Exatamente. Sempre que o número 2 da classificação ganha, é temos zebra. Uma zebra, amigos.
Claro.
Boa noite. Boa noite, Miguelito.
Boa noite,
meus amiguinhos. Boa noite, Leandro e Amin.
Boa noite.
Né, eu estava aqui, apesar de você falar que eu não estava aqui, eu estava aqui semana passada.
Ah, legal. Obrigado. Eu não lembrava muito bem quem estava ou não estava semana passada.
Vamos nessa, não dá, né? A gente está ansiosíssimo, porque estamos esperando o playoff começar, né, Miguelito? Porque até agora só rolou, acho que, jogo de temporada aí, né?
Exatamente. Então, muita decepção com esses playoffs e agora também muita ansiedade, porque desde quinta-feira não temos jogos. E por isso que o próximo Boa Noite é André Cavalieri, que desde quinta-feira pôde voltar a ler livros, se dedicar ao seu trabalho
vida
e a outros assuntos. Bota que não só o basquete, né, Dedé?
O céu de outono é especialmente bonito, né, Miguel? Esse céu de brigadeiro azul, fazia tempos que eu não via. Tô ótimo, Miguel, recuperei essa semana, tive que comprar um Centrum, mas tô ótimo. Tô pronto pra esse programa, cara, vamos pra cima falar finalmente das finais, já que era o que a gente queria, né? Tem que ser mesmo, são os dois melhores times, vamos ver esses caras, vamos ver o que, que vai ser, tô animado.
Vamos ver, ele tá animado, é claro que ele tá animado, ele toma Centrum de A a Z.
Exato, de A a Z.
Eu lembro do meu avô tomando Centrum e o ouvinte pode saber sua idade, André Cavalieri?
Pode, eu tenho 25 anos.
Legal, Centrum, então.
Desde os 22.
Os fabricantes acho que ficam felizes com essa informação, né? Atingindo uma parcela nova pra eles. Muito bom, Gustavo Battaglia. Você já está quase em tempo de tomar um sem brincadeira. Essa é a piada com o Max Amaral Jorge, mas ele não está aqui hoje.
Exato.
Como você vai?
Eu vou bem, Miguel. E você?
Eu vou bem. Eu sempre lembro da sua piada infame.
Eu parei de fazer porque você dá risada antes de eu fazer a piada. Aí perdeu a graça. A piada é tão boa que você dá risada toda vez que você me pergunta. Boa noite, rapaziada.
Boa noite,
queridos ouvintes. Enfim, chegamos. Chegamos ao momento que vale, né? As finais. É isso aí.
É isso aí, finalmente chegamos ao momento que vale e é por isso que temos de volta eles dois, a dupla dinâmica, a dupla talvez mais genial desde Batman e Robin, Leandro e Amin e Paulo Cavalcante, o Paulo Basique, o Todd, começando por ele, Paulo Cavalcante, que está de volta hoje e vem com efeitos sonoros, Paulo Cavalcante.
Talvez.
Tava com uma carinha de talvez.
Ver, tá aberto.
Era
o efeito tá aberto aí?
Tá aberto.
Mano. Vamos ver se funciona, né?
Quem sabe faz ao vivo, bicho.
Ó, funcionou.
Funcionou.
Obrigado, boa. Obrigado. Todos meus fãs, muito obrigado.
Isso significa, você que não sabe, querido ouvinte, que teremos duas pessoas operando a mesa aqui hoje.
Por isso que eu falei que é a dupla dinâmica. Sim, ao outro lado da dupla, o Batman ou o Robin, como você preferir. Na verdade, talvez o Robin, porque ele está com uma roupa parecida com a do Robin, só que com um A de Autônomos Futebol Clube. Ele é Leandro Yamin.
Sabe que eu tô... Tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Eu tô a um passo da inutilidade completa aqui na sua... Eu já assisto pouco basquete.
Não é verdade, Leandro. Você basquete. É importante pra mim. Você é importante pra mim.
Pra mim.
A temperatura que você põe no ar-condicionado é importante pra mim.
E aperta um rec como ninguém.
Esse é isso, gente.
Não. Quer mais? Tô puto com a final de conferência. Tô triste que o Manu tá perto, né, de...
se aposentar.
E tô com sede de basquete. Eu espero que a final, que sejam 7 finais e grande jogo, prorrogação, e porque a final de conferência foi bem baixo astral.
Exatamente, estamos todos nessa expectativa dessa primeira trilogia, que pode ser, como eu dizia com o André Cavalieri, que fã também de trilogias, pode ser o retorno do rei, pensando em LeBron James voltando com tudo, ou pode ser o retorno de Jedi. E aí sim, pensando Curry e Durant como Jedis. Aí é uma questão.
Só eles, por que não?
Muito bem, fechando Estação Basquete.
Você que é nerd gostou, hein?
83, a primeira trilogia da história.
Atenção, estamos na próxima trilha em breve. Entrar agora. Entrou.
Não tá indo.
Está aí.
A Semana em Posses.
Muito bom, esse é o Giro de Notícias. A Semana em Posses entrou muito baixo para todos ou só para mim o volume? Só para mim.
Do seu microfone tá tudo bem, pode falar.
Ah, muito bem. Então esse é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadros dos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe é ele, claro, Juliano Galli, que, né, ainda semana passada tinha alguma expectativa de uma virada histórica do Boston Celtics. Vamos ver o que ele nos traz na noite de hoje.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete. Boa noite para todos vocês aí no estúdio. E finalmente está chegando a mais aguardada final de NBA dos últimos anos. Claro, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Defendendo o cinturão, o Cleveland chega para a final depois de uma temporada regular com alguns altos e baixos. Tanto que mesmo jogando em uma conferência mais fraca, o time conseguiu apenas 51 vitórias, ou seja, 16 a menos que o Golden State. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Vocês acham que os campeões do Leste podem pagar caro por ter tirado o pé durante a temporada regular, ou as finais do ano passado mostram que nessa série a vantagem do mando de quadra nem é tão importante assim?
Eu acho que a temporada regular não tem absolutamente nada que ver com as finais.
Eu acho que o Cleveland Cavaliers estava segurando a onda deixou claro que estava segurando a onda durante a temporada regular. Eu acho que não prejudica os playoffs, não.
Também acho que não, senão Boston estaria aí na final, né, se a temporada regular valesse de alguma coisa.
Concordo plenamente.
Também.
Boa!
Olha!
Boa! Leandro Yamin mostrando que ainda assim pode dar muitas alegrias para a torcida da Estação Basquete.
Eita porra!
Boa! Paulo Cavalcante já voando no programa de hoje. Rafael Gonzaga, você dizia sobre não valer nada justamente por seu Boston não ter chegado?
Não, mas não, a verdade é que os dois, acho que já começaram desde o primeiro jogo da temporada sabendo que iam se enfrentar nas finais, então cada um adotou
sua estratégia.
O Golden State aprendeu com o ano passado que um recorde não vale de nada, né? Se você não é campeão. E o Cleveland entendeu que o
que
rei,
vale são os playoffs.
Que né? O rei já tem suas barbas brancas, né? Então ele precisa segurar um pouco para poder chegar voando nas finais. Por isso que todos nós que aqui estamos tão ansiosos com os jogos que vem por aí, Miguelito.
Que bonito isso que você falou, né?
Obrigado.
Do rei já ter a barba branca. Mas
a careca, né? Também. Né?
Aproveitando que você tá falando de careca também, olha, tô com vários
meu Deus.
O LeBron James deu uma entrevista dessa semana falando de como que ele copiou tudo do Michael Jordan, né? Como ele sempre quis ser o Mike e só quando ele finalmente decidiu que ia ser ele mesmo. Olha que história bonita. Ah, ele conseguiu virar o que ele virou.
Mas você disse quando ele escolheu o número 23, né?
Não, o 23. O 23 justamente começou essa conversa toda, porque o cara tava falando de comparar ele com o Michael Jordan. Ele falou, meu, eu sou grande fã do Jordan. O meu 23 é por conta do Michael Jordan. Eu sempre copiei. Cumprimento da bermuda, o jeito de jogar, fade away, tentava copiar e depois que eu fui mudar isso. E atualmente eu tô copiando inclusive a careca, ele falou, mas que vai deixar os cabelos caírem por completo só depois que ele encerrar a carreira.
Mas ele fez um implante, ele não fez um implante?
Então, ele vai ficar fazendo
ele
essas coisas
até... Ele vai fazer implante até...
Encerrar a carreira.
Esse é o barato, ele vai fazer implante mesmo.
Mas queria aproveitar que o Rafael Gonzaga é fã do Boston Celtics, pra lembrá-lo de que o Kevin Love, em 2015, quando o Golden State ganhou do Cavaliers naquelas finais, o Kevin Love não estava em quadra, né?
Porque conta de Olynyk.
Porque o Kelly The Key zoou o braço do Kevin Love. O que significa, cara, que ele só voltou no ano seguinte, o Kevin Love. E só jogou os playoffs do ano passado. Então ele nunca perdeu uma série de playoffs.
Olha que fato importante.
Ele tem isso na carreira e tá jogando muito bem. No último jogo ele teve 27 minutos com 15 pontos e 11 rebotes. Mas nos outros jogos ele tava tendo números mais expressivos com mais de 20 pontos. Várias vezes com mais de 12 rebotes na partida. Acho legal esse bom ano do Kevin Love nos playoffs, porque o time do Golden State está melhor, eles vão precisar de um bom Kevin Love, né?
Inclusive, o primeiro jogo com o Boston, do Cleveland, foi o recorde de pontos da em playoff, obviamente, da carreira de Kevin Love. Foram 32 pontos, se não me engano. O Olinho está com o computador, pode falar se eu estou mentindo.
Qual
o primeiro jogo do Boston foi o recorde de pontos em playoff do Kevin Love, por um cara que nunca chegou muito em playoffs, né? No Minnesota, mas... Foi a melhor participação dele em playoffs da carreira.
Ele nunca perdeu um jogo de playoff?
Não, uma série.
28 anos de idade.
Nunca perdeu uma série de playoff. Mas também só jogou... Chegou na oitava série de playoff da carreira agora, né?
Exato. Tá bom, vê com o Chris Paul a diferença aí.
Total. Chris Paul, mas é que o Chris Paul é o extremo oposto dessa história toda, né? O cara nunca chegou numa final de conferência, né?
32, né?
Muito bem.
Ó, que sincronizado isso.
E vocês acham que esse tom também de ansiedade se dá também justamente por essa final ter sido já, vamos dizer, antecipada por uma semana, né? Não temos jogos já desde quinta-feira. E o LeBron James, que alguns você fez a questão de já estar com as barbas brancas. Todo esse tempo de descanso eu acho que dá um tempero a mais, talvez, para essa ansiedade, que os times vão chegar inteiros para essas finais, né? E talvez chegar inteiro foi uma coisa que não rolou nesses playoffs, né? Ter os times chegando inteiro. Então, eu posso até com isso estar fazendo uma grande zica nesse exato momento. O Curry tá torcendo o pé, né? O que é bem possível, né? Nesse programa, né? Nesse blog. Mas o que vocês acham disso?
Eu acho que se tem um cara que é mais azarado que a gente é o Stephen A. Smith, tá ligado? Esse narrador... e jogador, ele nos últimos 6 anos, nas últimas 6 finais, ele deu palpite em todas as finais de quem seria o campeão e ele errou 6 anos seguidos. E ele falou essa semana quem ele acha que vai ser campeão desse ano.
Da onde que ele é?
O Stephen A. Smith, não sei se ele é. Eu acho que é TNT, ESPN, não sei.
É um dos dois.
NBA, pô, NBA.com, caralho.
Ele é do NBA?
Pode ser.
O cara há 8 anos erra palpite e ainda mantém o emprego. Que maravilha, hein?
Então, mas é mais ou menos o que a gente faz.
A gente tá próximo aqui, né?
Com diferença que a gente não ganha, né? Milhares de dólares.
Que isso, Rafael?
Você, fala você. Leandro e a mim, toda vez que sai daqui, me dá uma caixa pesada aqui.
Mas eu quero dizer o seguinte, já ele falou quem ele acha que vai ser o campeão desse ano. Vocês não estão curiosos? Porque ele errou todos.
Quem será?
Quem ele falou?
Cleveland.
O que ele falou?
Golden State.
A última pergunta é sobre isso. Eu vou retrasar esse assunto só na última pergunta do Giro de Notícias. Você aguarde aí, que daqui a pouco o Stephen Smith falou.
Lembrando que sobre perguntas, mande sua pergunta para o Todd, porque o Todd responde, ele está aqui no programa de hoje.
Ah, é verdade.
Nós temos já muitos ouvintes dando seus palpites nas redes sociais, na verdade, na rede social que a gente está olhando, que é o Facebook.
Bombando de palpite aqui.
Tá meio dividido, né, Gustavo Bataglia?
Tá, tem Cavs. Tem um cara aqui que falou que o Cavs vai varrer o Warriors.
Um pouco emocionado,
Vinícius,
né?
Subtil, não foi súbito. E falou 4-0 pro Cavs.
Desculpa. É o mesmo cara que falou que o Kevin Durant nunca vai ter um anel.
Au! Muito. Ó, então, em homenagem a toda essa moçada, eu vou pedir pra entrar a trilha de um outro quadro.
Ó!
E porque recordar é viver.
Boa! Vamos ver.
Peraí, Jimmy.
Vocês estão pegando, vocês estão sacaneando o Leandro aqui.
Não, tá aqui. Senta lá, Paulo, senta lá.
É a guerra da mesa.
Mas calma aí, ainda não, isso aí é o áudio que eu vou colocar. Primeiro você põe a chamada do Jimmy, correto?
Isso. Correto, como sempre fizemos, não. Né?
Jimmy é burro, cara, que loucura.
Se é assim, dime que não estou sonhando, que está de volta no programa de hoje, porque nós precisamos evocar as finais do ano passado, não é verdade, André Cavalieri?
Perfeitamente, Miguel. Em 2016, nas finais do ano passado, com 1 minuto e 56 faltando para o término do jogo 7, Cleveland e Golden State Warriors estavam empatados em 89-89. A bola, no entanto, estava nas mãos de André Iguodala, que partia em alta velocidade por contra-ataque. Em menos de 5 segundos, ele já estava do outro lado da quadra, saltando para fazer a bandeja. O que aconteceu, Miguel, é história.
Uau!
Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
He bats it away, and J.R. Smith recovers.
Sadre to the rim, goes up, blocked by James from behind, and J.R. Smith got the ball. What a block by LeBron James, came all the way back to knock it away.
Out comes Iguodala, 2-on-1, he'll find Curry, get it back, Iguodala puts it up, oh, LeBron tracked him down and made the rejection. Huge, huge defensive play by the four-time MVP. 100 seconds to go, we're tied at 89. Are you having fun yet, Cleveland?
Are you having fun yet, Cleveland? Disse o narrador, Miguel. A gente escutou aí alguns narradores narrando o mesmo lance, que é do toco do LeBron James em cima do Andre Iguodala, naquela bola tradicional que ele prensa contra a tabela. E pouco tempo depois desse lance, o Kyrie Irving meteria a bola mais clutch da carreira dele, que deixou o Cleveland 3 pontos à frente no placar, faltando 50 segundos. Mas o segundo áudio que eu trago aqui não é desse lance, Miguel, e sim da última posse de bola desse jogo, faltando 10 segundos para o término da partida, com o Cleveland 4 pontos à frente, a bola era do Golden State no ataque. Vamos escutar a segunda parte aí, Leandrão.
É muita emoção.
Now they'll take it out of bounds with 6.5 remaining. Iguodala to inbounds. Shumpert trying to stay with Curry. Catches. One dribble. Steps back. Puts up a three. Won't go. Rebound tip taken by Spates. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. The drought is over. 52 years. Time to celebrate a title.
Uma campanha. Acho que é Cleveland, é uma cidade de campeões novamente, né? Lembrando que o Cleveland nunca tinha vencido nada em nenhum esporte em seus domínios, né? Nenhuma franquia de sua cidade tinha chegado a nenhum título.
Nordeste de Ohio estava 52 anos sem um título até o ano passado, quando pela primeira vez na história nós vimos, e é bom a gente ressaltar isso sempre, uma virada numa final de 3-1. O Warriors perdeu depois de estar vencendo por 3-1.
É, uma galera falou isso aqui, né? Não, vale ressaltar que o Warriors estava ganhando essa 3-1.
Podcasts de respeito, assim, né? Grandes podcasts como Estação Basquete davam como certa a vitória do Warriors, né? Mas um dos comentaristas, Rafael Gonzaga, na época, já sabia o futuro e disse que Kevin venceria.
A gente tinha que resgatar esses áudios.
A gente não pode levantar tanto a bola do Rafael Gonzaga aqui não, porque ele falou que o Boston ia virar pra cima do Cleveland e ele falou merda semana passada.
Não, a gente ainda não sabe se é merda.
Então, ó, se prepara, Leandro e a mim.
Vamos chamar um tal de resposta?
Sim, então. Por isso que eu tô pedindo a preparação anterior de Leandro e a mim. Ele tá preparado? Então vambora.
Homens brancos não sabem blogar. Mas isso você tá ligado.
A melhor trilha sonora deste programa e de muitos outros, desta e de outras rádios, Todd Responde. Uau. Começando com a pergunta de Ricardo Cruz.
Cruz.
Ele pergunta assim: Todd, quem é.
Com quem o Cavs deve se preocupar mais?
Com quem o Cavs deve se preocupar mais? Com o Draymond Green ou com o Kevin Durant? Interrogação.
Draymond Green é o melhor jogador desse time, hein?
Ô, louco!
Já falei, repito, é o meu MVP.
Como assim, Todd?
Porque, cara, tira ele e o time não vai pra frente, brother. Tira o Durant, o time ainda vai pra frente, brother.
Tem alguma conexão com o sobrenome? Não. É totalmente pelo jogo, mano.
Não, é totalmente pelo jogo.
Só pra ter certeza.
Sem duplos sentidos. Ok, embora o verde seja uma cor de nossa preferência. Claro.
Explicando. Oh.
Perfeitamente. Vamos já emendar com mais uma pergunta do ouvinte pro Todd, que é o Caio Vilalva Guedes. Ele pergunta assim: Todd, a ausência do Varejão tira o brilho dessas finais?
Com certeza. Absoluta. É porque é um jogador que, embora não faça mais pontos, não pegue mais rebotes, não dê mais assistências.
Ele então, cava faltas.
Exato, né? É um jogador que cava faltas. Um jogador que dá chaves de braço, é totalmente desnecessário.
High fives violentos.
É um basquete de rua, né?
Isso pouca gente vai notar, esse movimento dos bastidores, né? Que acontece nos bastidores, que é justamente o high five, o apoio aos companheiros. E, claro, organização de festinhas, né? Após as vitórias.
Perfeitamente. Muito bom, então nós vamos agora voltar a ele, um jornalista muito sério, Juliano Galli, e ver o que eles têm a nos dizer. Eles é ótimo, né? Porque ele é uma pessoa só.
A gente está numa sequência aqui enorme de perguntas por Todd. Será que vale a pena a gente continuar nelas?
Vamos primeiro pro Juliano Galli e depois a gente volta pro Todd, porque o Todd sempre responde.
Então, né? Censura, hein,
então, galera? Então fica no aguardo aí, gente. A gente já volta aí pra responder vocês, ok?
Muito bem, vambora então, Juliano Galli.
Impecável nos playoffs, o Golden State Warriors chega a essa final querendo provar que a amarelada do ano passado foi um mero acidente. A campanha na temporada regular, é bem verdade, foi muito boa, a melhor de toda a NBA. Mas pelo menos nos números, foi pior do que a do ano passado, quando o time conseguiu aquelas históricas 73 vitórias. Além disso, nenhum jogador do Warriors conseguiu figurar no time ideal da NBA, e por isso fica a pergunta. Vocês esperavam mais de um time que já era dos melhores da liga e ainda conseguiu trazer aquele que possivelmente é o segundo melhor jogador do mundo? Ou esse desempenho irrepreensível nos playoffs diz mais do que qualquer número de temporada regular?
Eu não entendi a pergunta.
Eu acho que esses All-NBA time aí... Tá óbvio que o Golden State não ia ter os caras no que mais se destaca. Tem 5, 6 caras muito foda no mesmo time. Divide a responsabilidade. Quando tem os caras só foda sozinho no mesmo time, é que fica um com mais destaque e vai pro primeiro time, cara.
Cara.
Eu fiz sexta sozinho.
Eu posso conseguir mais uma posse pra você, se você quiser continuar.
Não.
Eu falo com o Leandro aqui. O gato foi morto ao final da posse, né? Não sabemos por que esse gato foi executado.
Mas você entende, quando você vai ver jogo dos Estados Unidos, cara, não tem um mano que chega e faz 40 pontos no time dos Estados Unidos, na seleção dos Estados Unidos. É raro ver um cara fazer tanto ponto. Normalmente a maioria faz 14, 15, sabe? O ideal para um time de basquete é que vários jogadores façam mais de 10. E isso é sinal de um time de basquete equilibrado. É o que acontece mais no Golden State. O Golden State não tem um cara no melhor time, no first team, mas tem no segundo time, tem no terceiro time. E deveria ter mais, até, na minha opinião. O Klay Thompson não entrou. Acho que talvez tivesse espaço para entrar em um All-NBA.
Quem que é o primeiro time? Você consegue lembrar aí, Dedé, de cabeça?
James Harden, Russell Westbrook, Kawhi, LeBron James e Anthony Davis.
São os caras que carrega o time sozinho nas costas, né? O Golden State ninguém carrega sozinho nas costas.
Exato.
Muda muito.
É, eu queria que depois Rafael Gonzaga comentasse essa questão, mas antes disso eu queria ressaltar porque assim, justamente pelo fato de nós não termos nenhum jogo de basquete hoje, estamos aqui na Rádio Central 3, eu não sei se o ouvinte consegue ver pelas câmeras, mas estamos vendo pela TV ao vivo Brasil de Pelotas e Náutico.
Olha...
Então fica assim, toda a indignação pra quem tá com o controle remoto. Porque assim, bota no net músicas, mas faça alguma coisa.
Deixa eu registrar que esse jogo vai entrar pra história. A torcida do Náutico tá revoltada com o técnico cujo agasalho tá com o distintivo virado de ponta cabeça. Esse é o fato mais relevante do jogo.
Nossa senhora, mãe de Deus.
Muito alma, bom, informou o cronista Leandro Amin.
Eu tava me atentando a um detalhe aqui, o menino aí fez a pergunta do Varejão, né? A ausência do Varejão vai tirar um pouco do brilho das finais.
Já tirou mais um.
E eu me atentei agora ao detalhe, fui pesquisar aqui rapidinho, que desde 2012, essa é a primeira final sem presença de brasileiros.
Olha só.
Né? O San Antonio chegou em duas finais com o Splitter, o Golden State com o Cleveland, chegou com o Varejão? Não, o Varejão chegou no Golden State.
Não, o Varejão chegou em todos.
O Varejão chegou pelo Golden State saindo do
Cleveland. Chegou em 2015 pelo Cleveland e 2016 exatamente. Pelo Golden State.
Então é isso.
É uma pena aí, né? E tínhamos
o Nenê
ali.
Splitter, né?
Splitter, dois anos, Leandrinho e depois Varejão.
Da hora.
Ou seja, lamentamos, então não temos mais expectativas para essas finais por conta justamente da ausência de brasileiros. Mas eu peço para a Leandro e a mim chamar aquela trilha bonita, porque temos mais questões para ele. Paulo Cavalcante, o Todd.
O Paulo Cavalcante,
agora é o Todd?
Agora você atrapalhou, foi culpa sua.
Então vamos de Todd.
Mas o que era? O que nos fosse o Todd?
Sanduíche, isso.
Homens brancos não sabem bloquear. Mas isso você tá ligado?
Muito bom, porque você não tá ligado, você tá ligado que o Todd responde. Temos uma pergunta de Rubens Félix, que ele pergunta assim: Todd, Klay Thompson pode ser decisivo na série, já que vem mal nos playoffs? Interrogação.
Claro que sim, meu amigo que esqueci o nome.
Rubens Félix.
Rubens Félix. O Klay Thompson é um jogador, é um gélido assassino. Como é que
pedras,
é?
Pedras gélidas assassinas.
É uma pedra gelada assassina.
Perfeito. Na melhor tradução.
Na melhor tradução do Globo.com, não é isso? Globo Sport.com. Sport TV, Grupo GloboSat.
Parabéns a todo o grupo.
Parabéns a todo o Grupo GloboSat, que acompanha o basquete há muitos anos. Que porra eu falei?
Sim.
Klay Thompson, o melhor jogador, na minha opinião, do mundo é Klay Thompson.
Perfeito. Muito bom. Só o Gabriel, ele só pergunta se...
Por motivos de empatia, né? Por afinidade.
Ele é muito amigo do Draymond Green, inclusive.
Ele é amigo do Draymond Green
eles são muito próximos.
Muito bom. Na verdade, o Gabriel Yuri tem uma pergunta aqui, uma pergunta um pouco fanfarrona, já que já falamos ano passado, é ótimo.
Na semana passada
sobre o assunto, mas ele pergunta, Todd, se o Zaza... É MVP, interrogação. Ou você ainda mantém Draymond Green como MVP? Ou Klay Thompson, o melhor jogador do mundo?
Assim, nada contra o Zaza, né? Mas já ameaçaram o No de morte. Então vamos deixá-lo fora deste assunto. Que tal?
Parece sensato, eu achei sensato.
Vamos ficar com o Draymond Green MVP e talvez vice-MVP do o Klay Thompson. Também pelo que ele entrega fora das quadras.
Muito perfeito, bem, parabéns. Muito bem.
As coisas que ele bola, entende?
Vamos agora pro Jimmy?
Podemos ir, André Cavalieri.
Vamos pro Jimmy.
Jimmy, que não estou sonhando, voltando ao programa de hoje com sonoras dessa trilogia que está sendo inaugurada nesta temporada. Estamos prontos, Leandro e Amin?
Sim, senhor.
Vamos ouvir agora, Miguel, os últimos segundos do jogo 6 das finais de 2015, quando o Golden State ganhou.
Vamos lá.
And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. And how sweet it must be for those crazy, loyal Bay Area fans.
And it's over. The championship is back in the Bay for the first time in 40 years.
And one of the great regular seasons in the history of the league, 67 wins, is going to end with a title.
Pois é, Miguel, o Nordeste do Ohio estava mal há 52 anos, mas não é que o Golden State estava ótimo também, né? Fazia 40 anos que eles não ganhavam. É impressionante perceber que os caras em 2015 já tinham tido uma temporada com 67 vitórias, né? No ano passado eles tiveram uma com 73 e esse ano de novo 67, cara.
O bordão de Juliano Galli pintou o campeão é desde essa temporada.
De 2015, né?
Desde cara. O jogo 2, 2015.
Exato. E o próprio Leandrinho também foi visionário, né?
A gente é campeonato, né?
Quando perfeitamente, a gente é exatamente isso que eu vou trazer nessa segunda parte. Eu separei uma segunda parte aqui do áudio. Que é depois do jogo, depois da vitória, da premiação de MVP, que eu gosto muito para quem foi dado o MVP de 2015, se você não lembra, vai lembrar agora, e também de uma fala do Shaun Livingston e do Leandrinho no pós-jogo, já ali
Posso emocionado, né?
Relativamente bêbados.
This year's Bill Russell MVP is a player who didn't start in a single game until these finals. Andre Iguodala.
People don't understand how hard the journey is to get here. 12 years, 11 years. People play their whole careers, never get a championship. We got one. We earned it, too.
We are championship, man. 2015, and we are championship. I called it 6 months ago.
Yes, man.
People laugh at me.
Yes, man.
And now, what we are? You say it. You say it.
Champions.
Here we go.
Championship.
We are. We are.
Champions.
You say it. Champions. You say it. What we, you are
champions.
That's your championship.
Não, e é tranquilo, porque o Leandrinho tava o quê? Ele já tinha 2 meses só nos Estados Unidos, né? Quase não tava lá há mil anos, né?
É.
Então, e o cara fala Champions, ele fala isso, Championship.
É, here we go.
O cara fala Champions.
Ele dá uma corrigida, na verdade.
É isso.
Ele ficou com vergonha do cara, não, Championship.
O Iguodala que ganhou, né, o MVP de 2015, e o Adam Silver, a hora que vai entregar o troféu, fala isso, né, que ele não tinha começado a titular nenhuma partida até aquelas finais daquele ano. Eu achei muito legal ele ter ganhado aquele MVP. É, e depois, na hora que vocês escutam um outro cara falando, é o Shaun Livingston, que ele tá falando o seguinte, bate no peito do Leandrinho e fala 12 anos, bate no próprio peito e fala 10 anos, tem gente que passa por essa liga e nunca ganha um campeonato, a gente ganhou, a gente tá aqui agora e a gente mereceu ganhar esse campeonato. Depois disso, que entra o Leandrinho emocionadaço falando We Are Championship.
Exatamente, dizendo que há 6 meses já dizia que eles seriam campeonatos.
Tá muito bom. E riram da cara dele, ele não tinha entendido que riram da cara dele, porque ele falava isso. We will championship, aí todo mundo ria.
Continuam rindo.
Mas não é que estavam debochando.
Perfeito.
As pessoas continuam rindo mesmo.
Riam, assim. Riam e ainda falava champions. Aí ele falava isso. Você entendeu.
Boa. Muito bom, nós vamos agora a mais perguntas dos nossos queridos ouvintes.
Boa,
vamos voltar pro Todd Responde quando o Leandro e a mim quiser.
Tamo nele.
A próxima pergunta, Todd, é de um cara que começou desde muito cedo num programa da TV Globo, né? A Malhação.
Uau.
E hoje em dia é DJ de música, André Marx.
Olha, André Marx.
Um grande abraço pra você, André Marx.
Mocotó, tá ouvindo a gente.
Nos pergunta assim, André Marx.
Mas é ele mesmo, caralho.
Ele coloca, pode ser, né?
É o André Marx, tá escrito aí.
Última posse de bola, ele coloca uma situação fictícia. Última posse de bola pro Golden State no jogo 7. Tandan. Pra ganhar o jogo, de quem que é a bola final? Kevin Durant ou Stephen Curry? Interrogação.
Ou Klay Thompson.
É, né? Ou Draymond Green, no seu caso. Né?
Ou Pachulia. Cara, de quem é o bola? Esse é o problema do Golden State, que eu não duvido nada, que eles coloquem assim... Façam uma jogada primeiro pro Stephen Curry, ele vai sair super marcado. A segundo a sair do corta-luz é o Kevin Durant. Se ele sair marcado, vai ter um outro corta-luz pra um outro cara. E eles vão. Os 5 caras que vão estar na quadra, eles vão poder chutar e meter essa bola.
Inclusive o Magui.
E a defesa não vai saber o que fazer. Menos o Magui. O Magui vai estar no banco.
Tá batendo
muito,
palma, né? Ali, tá
torcendo muito. E é isso. Vamos dizer, não vão, sem exagero, 4 jogadores podem meter essa bola, eles ficam se mexendo sem parar. Um fazendo um corta-luz pro outro, você não sabe quem vai fazer corta-luz e quem vai sair do corta-luz. E aí? Você vai. Enfim, não tem o que fazer, gente. É, se não for um, vai ser outro e vai ser caixa, tio.
Ô, Todd, aproveitando o Daniel, ele fez a pergunta: e se for no Cavs, LeBron James ou o Kyrie Irving?
Ah, LeBron James.
Que é essa pergunta que foi meio.
Não, a bola vai pro LeBron James e aí ele decide o que ele faz.
É, a decisão é dele, na verdade.
A decisão
verdade,
é dele.
Né?
É.
A decisão é dele, inclusive, se ele vai receber a bola. Porque eu tava vendo um vídeo muito interessante do ano passado que vocês lembram, eu acabei de falar aqui. O Kyrie Irving meteu a bola de 3, colocou o Cavaliers à frente no jogo 7. E tem um vídeo no pedido de tempo que fica focado no LeBron James no banco e assim que o Tyronn Lue chega pra dar as ordens, o LeBron James levanta e aponta pro Kyrie Irving, bate no peito do Kyrie Irving e fala com o Tyronn Lue pra armar a jogada pro Kyrie Irving. Então quem armou aquela jogada pro Kyrie Irving fazer aquilo lá é o LeBron. Então pode ser que não seja ele que receba a bola, mas quem mandou foi ele, assim.
Sim, exato.
Follow my lead, né?
Exato. Total.
E uma questão que já trouxemos em programas anteriores sobre a ausência do Steve Kerr, como fica esse banco do Warriors, isso inclusive poderia ser um fator diante do San Antonio Spurs. mas as lesões e Zaza Pachulia, o assassino da Grécia, atacou novamente. Vocês acham que isso, na final, podemos levantar de novo essa questão ou já estamos, isso já é um ponto pacífico de que não faz falta?
Eu dei risada com o Zaza Pachulia, não prestei atenção na pergunta, o que foi?
É só para aproveitar Steve a correção, Kerr. Ele Steve não é grego Kerr. Não, ele é georgiano.
Ah, ele é georgiano, é. Perfeitamente.
Mas tem muitos amigos na Grécia.
Ah, mas tudo não, bem. E cresceu lá, cresceu, tem... Não,
confunde
Zaza,
um pouco.
Zaza, inclusive, foi um amigo dele grego que deu esse apelido para ele. Não, me perguntava sobre o Steve Kerr, André Cavalieri.
Ah, perfeito, das costas dele?
Exato.
Ele falou que talvez, que não, acho que não vai conseguir voltar não, pelo menos agora no começo da série, mas que pretende continuar a carreira de técnico por longos anos.
Não, mas eu perguntava se a ausência, que por enquanto ainda não pesou, achávamos que ia pesar contra o Spurs, pode de fato ser algum fator nessa final ou não?
Na minha opinião, sim.
Muito bom, foi um giro de notícias.
Giro de vai embora, segue nos giros.
Na minha opinião, sim, principalmente porque eles ainda não se encontraram com as costas contra a parede, porque é nessa hora que a decisão do técnico ali na hora faz diferença, porque o Steve Kerr não vai estar ali na hora, porque em todos os outros momentos, na hora de ver vídeo, ele já está participando, ele manda os comentários e tal. Então o que pesa? O pesa é ali na hora. Eles ainda não tiveram essa situação que eles precisavam de um cara ali na hora, porque eles estão varrendo todo mundo, só varreram. Vamos ver a partir de agora que dificilmente... Eu não acredito numa varrida do Golden State por cima do Cavaliers, então eles vão ter algum momento que vão precisar, sim, vai exigir mais do Mike Brown, e eu acho que pode ser que não dê conta.
Eu acho que eu continuo com... Falei que nos playoffs eu acho que não pesaria, e eu acho que é a mesma coisa para as finais, porque é um time que já joga junto. Entrou o Kevin Durant, que é um cara que já tem uma compreensão tática muito grande, é um time que já joga junto há um bom tempo e etc. Então, um jogo, ótimo, uma série... vai fazer uma grande falta o Caratalha, eu acho muito difícil, acho que já chegaram preparados para isso.
Os ajustes que precisam ser feitos de um jogo para o outro não vai ser ele que vai fazer, né? Ele vai ficar pianinho nessa hora.
Queria aproveitar aqui rapidamente para mandar um beijo para o Osmar Cangalha, que está nos escutando aí, nos assistindo. Um beijo.
Muito bom, um grande beijo para ele também. E uma pergunta agora para todos do Luiz Magris, que é uma pergunta muito interessante, que é, diante dos... já que estamos repetindo... a trilogia, né? Repetindo não, na verdade, criando uma trilogia, repetindo as finais por 3 vezes, ele pergunta qual time evoluiu mais desde o ano passado, mas poderíamos estender para toda a trilogia, qual time evoluiu mais nesses 3 anos, ou nessas 3 temporadas?
É uma pergunta difícil, né, cara? Porque se você for analisar por esse playoff, por esses playoffs, eu vou falar que os dois, né? Porque nenhum outro ano teve varridas tão simbólicas. Mas aí fica a pergunta se não foram os outros times que decaíram. Eu acho que entre os dois particularmente, eu acho que o Cleveland evoluiu mais. Eu acho que ano passado, apesar de terem sido campeões, mesmo se perderem esse ano, eu acho que a gente conversou, o Kevin Love não jogou, então isso fez uma falta grande pro time no entrosamento. E eu acho que o banco também do Cleveland ano passado estava pior, e esse ano vem mostrando um certo equilíbrio. Então eu acho que o Cleveland, pelo menos eu tô mais empolgado para ver o Cleveland jogando esse ano, ainda mais com o Kevin Love podendo jogar.
Eu também acho, até porque é difícil você falar que um time que ganhou 73 partidas evoluiu muito, né?
Virou estrelinha.
Mas contratou o jogador mais zica, ou um dos mais zicas.
Eu acho que eles vêm mais preparados pro playoff, eles vêm mais preparados pro momento que de... O que eles trouxeram? Qual foi a grande diferença? Um cara para pontuar. Kevin Durant, naquela situação de 3-1 do Golden State Warriors, teria sido uma peça fundamental que faltou ali. Não significa que eles joguem como um time melhor. Eu não acho que joguem como um time melhor. Inclusive, quando o Kevin Durant ficou machucado, eles jogaram muito bem, obrigado. Jogaram muito bem, obrigado. Quero que o Todd estava falando. Tira o Draymond Green, que foi o que aconteceu nas finais do ano passado. Os caras não jogam tão bem. Perderam no ano passado. Foi a grande jogada do LeBron James tirar o Draymond Green das finais do ano passado. Então... eu não acho que eles tenham um time melhor, mas eles estão mais preparados para esses playoffs. O Kevin Durant vai tratar de fazer isso. Mas como time, grupo, tal, não sei o quê, eu acho que concordo com o Rafael, que o Cleveland foi melhor, assim. Evoluiu mais aos poucos, assim, trouxe peças não protagonistas, que nem o Golden State, mas peças coadjuvantes que foram se encaixando muito bem. Entre outras, o Kyle Korver, por exemplo, que vai fazer, pode ser uma grande diferença.
É a malandragem, né? É a malandragem dele, né? Ele sempre traz esses caras que são... Ele puxa pro time dele, né? Esses caras mais experientes. que ele sabe que não aguenta uma temporada em alto nível, etc, mas sabe que numa sériezinha de 7 jogos ali, esses caras vão entrar e tem a grande possibilidade de fazer diferença, né, de meter bola pra cacete.
É, resumidamente, o Cavs evoluiu, o Golden State apelou, né, ele não evoluiu porra nenhuma, ele só pegou um cara e trouxe. Não é evoluir, vamos combinar.
É, e aqui estão perguntando agora se você acha, Todd, que pode haver 4 finais seguidas.
Acho sim, cara. Se esses times continuarem assim ano que vem, por que não? Mas talvez os outros cheguem mais próximos. Tipo, o Spurs pode, de repente, ser um pouco melhor na próxima temporada. Acho que há possibilidade. No leste, o próprio Boston. O próprio Washington Wizards pode melhorar, mas vendo o elenco, vendo os jogadores que tem nesses dois times, o LeBron James, que ano que vem vai estar da mesma forma, acredito, no mesmo vigor e na mesma vontade, e da mesma forma os jogadores de Golden State, que eles têm ali um conjunto muito bom. Quer dizer, há a possibilidade desse time acabar no que vem? Eu acho que não, mesmo que perca a final.
Eu tenho uma pergunta, na verdade. Você sabe se alguém do Golden State, ao final dessa temporada, virando free agent, por escolha própria, por escolha do jogador?
Eu acho que
escolha do time, desculpa.
Eu acho que o contrato do Kevin Durant é de um ano só, não é? Não tenho certeza, mas ele já falou que não tem vontade de sair, enfim. De
qualquer forma. Também não teria.
É.
Não faz sentido, porque o time joga bonito mesmo. Eu só torço contra de raiva mesmo, porque joga bonito pra caralho, assim. É um basquete muito lindo, muito bonito, tudo dá certo, cara.
Os caras muito bons,
os caras muito bons, os caras metem muita bola. E não é fazer, desculpa me enfiar, enfim, falar mal do basquete brasileiro, mas NBB, cara, é lamentável o chutinho que a galera dá, tá ligado? Muito forçado. E lá mesmo o Stephen Curry não força as bolas igual os mano aqui, pelo amor de Deus.
É que as bolas forçadas do Stephen Curry são forçadas, mas tem um...
É de longe e tal.
Cai mais, né? Mas o que... mas é verdade.
É um detalhe.
Tem essa coisa aí bem importante. O cara sentar, né? Esse bagulho louco.
Mas eu acho que a gente podia aproveitar, eu ia puxar um outro assunto sobre o Cavaleiros, mas a gente podia aproveitar que se tocou no assunto NBB e falar sobre Brasil, talvez.
Então vamos ouvir aquela trilha bonita que mistura Vila Lobos e o funk carioca.
E um tiquinho de carimbó.
Muito bom. Seu Brasil Zuzil em alta. Em alta, e você aumentou o volume. Ah, isso que que é entrosamento, Leandro.
Boa.
Em alta justamente porque essas finais estão bombando. Pessoas se acotovelaram e se agrediram para entrar no jogo 1 no Paulistano. Que como foi, Gustavo Batalha?
Foi legal, cara.
Muito bom, esse é o Estação Basquete. Até assim...
Eu anotei o nome de um rapaz aqui, Gabriel Feliciano, que nos comentários cornetou a gente, falou que a gente fala muito de basquetebol gringo e a gente não fala nada de basquetebol nacional. Então,
onde
aí.
Está seu Deus agora,
exato,
Gabriel Feliciano?
Estamos aqui falando sobre NBB, rapaz. Bom, para quem não teve a oportunidade de ver, o jogo 1 aconteceu no sábado, né? Paulistano em casa jogou contra o time do Bauru Basquete. E ganhou, o jogo acabou 4 pontos, mas não mostra o que foi o jogo, né? Pra quem viu o jogo, o Paulistano teve um certo momento que chegou a abrir 21, 22 pontos de diferença. E aí o Bauru, por ter um time que tem um pouco mais de bagagem, os caras mais rodados, conseguiu tirar a diferença no último quarto. Só que aí não tinha mais tempo pra virar o jogo, né? E aí o Paulistano acabou saindo com a vitória no jogo 1, lá na casa deles. As finais continuam nessa semana, tem jogo sexta e domingo. Sexta em Bauru, domingo em Araraquara. Os dois jogos são com o mando do Bauru. E a gente torce pra essa série também chegar no jogo 5, né? Porque a gente gosta de ver o circo pegar fogo.
O Bauru vem se provando o time da virada, Olinho?
O Bauru virou a série pra cima do Pinheiros, né? Tava perdendo de 2-0 a série. E aí ganhou 3 jogos seguidos. Não sei se tem... Se deixar o Paulistano abrir 2-0, se vai conseguir virar de novo... porque você vê alguns jogadores nesse jogo 1 já se mostraram bastante cansados, assim. O Alex é um cara que você normalmente vê ele com uma puta energia na quadra, no final do jogo já tava ali colocando a mãozinha no joelho, dando aquela respirada um pouco mais fundo. O Jefferson também já não é mais nenhum menino.
O Valtinho não jogou, né?
O Valtinho não jogou. Então é um time que, assim, já teve uma série difícil, que teve que sair 2-0 e virar pro 3-2. Se vai acontecer de novo, eu acho difícil. Mas eu acho que eles são capazes de fazer um 3-1, né?
Eu acho que eles... Que a reação foi impressionante também. Ao mesmo tempo que eles estavam jogando muito mal, terceiro período, deixou abrir 20 pontos, ficaram 20 pontos atrás. O quarto período foi algo grandioso, que dá esperança pra você falar, não, esse time ele tem condição de dominar o Paulistano.
É, né? O time do Paulistano, a média de idade é muito baixa. A média do time é 21 anos, 21.9, se eu não me engano.
E foi nessa hora que fez diferença. Exato. Eles erraram muitas bolas, perderam passes bobos, fizeram passes, né,
equivocados. Pode parecer bobeira, mas o fator casa pro Paulistano funcionou muito bem, né? Porque abrir 20 pontos também tem muito a ver com a influência da torcida, que tava o tempo inteiro ali empurrando o time e tal, e a molecada se empolgou com isso. A hora que o Bauru começou a engatar uma segunda ali, a torcida deu uma murchada, os caras conseguiram tirar a diferença.
Agora, Léo Mendel. Queria fazer uma pergunta, o que vocês acham?
Tô de pergunta.
Solta essa aí. Cadê a vinheta?
Léo Mendel, o melhor ala do Brasil, atualmente, jogando no Brasil?
Olha, que pergunta capciosa.
Que eu gostei dele no jogo. Eu acho que ele fez jogadas que eu não vejo outros jogadores brasileiros fazendo. Tipo, infiltração com Eurostep, dois pontos de cesta.
É, ele tem bastante recurso, é. Eu gosto bastante do Léo Mendel. Não sei se ele é o melhor do Brasil, porque aí já é...
Jogando no Brasil.
É nivelar por baixo,
fica,
né?
Fica mais fácil.
É, falar que ele é o melhor do Brasil. Mas eu gosto bastante do basquete. Ele com certeza tá entre os melhores, né? Tá entre os melhores alas do Brasil. Que jogam aqui,
sempre,
né?
É porque tivemos o Marquinhos, né? Que por muito tempo foi esse cara que...
Exatamente.
Jogava no Brasil e que era o melhor na posição. Um cara grande, um cara que chuta de três, um cara que infiltra. Certo?
É, tem um ou outro americano que também são bons, né? É, mas aí não é brasileiro, então a gente não considera, né?
Não considere.
Perfeito. André Cavalieri, quer falar alguma coisa?
Não. Você assistiu o jogo, Dedé?
Assisti, pior que assisti.
Quais foram as suas impressões? Você que é um cara que viveu no Canadá, que gosta dessa cultura americana, o que você achou do jogo brasileiro de basquete?
Não, então, eu tenho achado bem interessante o resultado dessa parceria do NBB com a NBA, né? Tá, ficou claro pra mim, assim, que eles pegaram o know-how de se fazer evento dentro da estrutura disponível, é claro, claro, né? Porque eles não têm umas puta arena.
Ginásio pra 1.200 pessoas.
É, arquibancada 360. Não tem essas porra. Mas dentro do que tá oferecido ali, tá bonito. Eu acho que tá legal, entendeu? Com atrações, a galera. O basquete nacional tá em plena ascensão. Estamos falando aqui nesse programa agora que foi 90% do tempo dedicado à NBA sobre o NBB. Daqui a alguns anos, com certeza, esse percentual vai estar maior pra basquete nacional, porque tá ficando mais relevante mesmo. E o NBB para as novas gerações é um grande campeonato, assim. Tô bem esperançoso de que o NBB vai ser um campeonato relevante aí já para as próximas gerações, tá ligado?
Exatamente, André Cavalieri. Eu ia completar com esse assunto, que bom você já tocou nele, que de fato mais e mais pessoas estão comentando do NBB e eu não tenho dúvidas que nós também passaremos a comentar muito mais do NBB. E essa ascensão do NBB só tende também a ajudar a seleção brasileira de basquete, que essa sim nós tomamos muito tempo para falar.
Respira por aparelhos.
Nesse programa aí, respira por aparelhos. Aliás, esse programa só começou por um mundial de basquete lá distante de 2014.
Você lembra que eu fiz um momento ali de suspensão da pergunta de quem que o Stephen A. Smith...
Não.
Teria votado.
Quando foi isso? Você fez suspense
à toa mesmo.
Você pode perceber, queridos ouvintes, a gente tem aqui um problema de pessoas que não querem que tenha um flow legal no programa. Você faz uma pergunta esperando que o assunto vá se desencadear de uma maneira harmoniosa. As pessoas não querem que aconteça o programa.
Esse cara me fez lembrar o Povo. Vocês lembram o Povo? O Povo que dava os resultados da Copa.
Da Copa do Mundo.
E ele acertou os resultados. Povo. Que ele foi assassinado pela Interpol ou coisa do tipo.
Pelo
assim.
Interpol, cara. Interpol, que mundo é esse?
Teve essa questão do Povo. Eu não sei o que rolou com ele.
Mas voltando
do
Povo pra...
ao Povo, ao contrário, na verdade, né? O Povo que só erra. O Ney Smith.
Eu quero revelar isso junto com a última pergunta do Gil, pode ser?
Tem mais pergunta do Gil?
É a última pergunta do Giro de Notícias, claro, que é quando eu vou dar essa resposta.
Então vamos ouvir o derradeiro Juliano, o mito Galli.
Para terminar, vamos todo mundo sair do muro e deixar registrados os nossos palpites. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, afinal que todos aguardavam o terceiro episódio desse já histórico confronto na lata, hein, para vocês. Quem é que ganha e em quantos jogos?
Eu acho que ganha Cleveland Cavaliers essa porra em 6 jogos, caralho.
Coitado do clima, acabou de perder agora.
Golden State em 7.
Em 7.
Vou com o Miguel, Golden State em 7.
Cleveland em 6.
Cleveland em 7, pra ser diferente.
Golden State em 5.
Olô!
5?
Ele está louco,
cinco.
Ele acha que
o gerente ficou
foi
louco.
O Boston que passou, né? Não foi, lembrando que não foi o Boston que passou, Rafael Gonzalez.
Não gostaria, eu vou torcer pra que isso não aconteça, tá? Fique bem claro, eu vou torcer por 7 jogos... bastante emocionantes, e aí no 7º jogo de verdade que se dane que foi campeão, porque aí eu já tô feliz. Mas é o que eu acho que vai acontecer.
Eu achei que você ia completar e ia falar Golden State em 5, LeBron machucado. Super legal.
O rapaz finais. Que é o comentarista da NBA, Stephen A. Smith, que errou 6 anos seguidos o palpite dele esse ano, votou
no Golden State.
Que Golden State será campeão.
E ele erra, legal, ele erra por 7 anos, você falou?
Esse é o 7º ano, ele tá então, errando
ele erra sempre quem vai ganhar ou o placar, ele erra tudo.
Ele só fala, eu acho
não,
que vai
quem vai ganhar, quem vai perder.
Ele só fala quem vai ganhar.
Ele errou todos até agora. Rapaz, esse cara é bom, velho. Não é fácil, você não é errar, é fácil.
Eu cheguei a
olhar... Errar todos,
não. Errar todos não é fácil, não.
Cheguei a fazer uma pesquisa aqui sobre esse rapaz, parece que é da ESPN mesmo. Eu olhei a cara dele, essa foto mesmo. Esse cara é um dos mais chatos comentaristas de basquete que há no planeta Terra.
Ele é muito chato.
Ele é muito chato e ele merece ser o povo pô ao contrário. Porque ele assim, para. O que ele tá fazendo ali? Foi jogador esse cara?
Ele foi jogador.
Esse cara foi jogador nem fudendo.
Não foi?
Claro que foi. É tipo aqueles carioca do Sport TV, né? Que nunca jogaram
só
bola.
Só preconceito.
Não, mentira. Ele não foi jogador.
Lógico, que ele não. Olha a cara dele de pagar lanche, rapaz. Você parece que o cara jogou basquete.
Lembrando que Kenny the Jet Smith jogou basquete, hein? Apesar da cara de pagar lanche.
Não, mas tem os pagar lanche que jogam basquete entre também. Outros. Faz parte. Mas esse cara
muito
aí não.
Bem. Muito bem. Então é nesse clima, né, de pagar lanche.
Clima de julgamento.
Exato. De pagar lanche. Nós estamos chegando ao final deste programa, assim como o Brasil de Pelotas 1, Náutico 0
Bora,
também.
Bora, Brasil de Pelotas.
Vai se encaminhando para o final. E nesse clima eu chamo ele, Rafael Gonzaga, em clima de decisão. Ele que acha que o Golden State vai varrer, quase varrer nessa final. Seu boa noite vai pra quem?
Proponho que além do boa noite, a gente também fale quem vai ser o MVP das finais, olha, que a gente não falou.
Que ousadia. É o boa noite MVP, então. Boa. Então dá o seu boa noite e o MVP.
Nada mais,
ou dá
nada
o
mais
MVP,
acrescentar.
Boa noite.
Boa noite e MVP, pra continuar nesse clima de surpresinhas, Kevin Durant.
Uau!
Pode ser. Médio surpresinha. É. Né?
Ah, pra um cara que não jogou nada ainda, quase.
Nesse... É verdade. Vamos então... Paulo Cavalcante, o Todd Basic, o seu boa noite, o seu MVP.
Boa noite. Meu MVP, como eu falei Cleveland campeão em 7, eu vou dar pro LeBron James o MVP. Não tem, vai fazer o quê, cara?
Bom, você já cagou a hora que você escolheu o Cleveland.
É justo. Eu devia ter escolhido o Warriors, ó, tô arrependido.
Pensa bem,
dá
justo.
Tempo, dá
porque
tempo,
Clay
Todd.
Thompson tinha que ser MVP.
O programa não acabou, dá pra você consertar, vai.
Enquadra. Porque fora delas, né? Bolando vários planos, ele já é MVP.
Muito bem. André Cavalieri que se diverte quando a gente fala desses planos e de montanhas. O seu MVP e o seu boa noite.
O meu MVP é o LeBron James, né? MVP da minha vida.
Oh, meu coração. Meu MVP favorito.
Queria completar também com uma outra coisa que perguntaram lá das, se a gente acha que pode ter 4 finais seguidas. Tem uma questão aí que fortes rumores fortes. De Chris Paul no San Antonio Spurs. E isso pode ser determinante nessa história aí.
É um namorico duplo aí.
Boa noite, até semana que vem com muito mais novidades.
Uau!
Novidades, olha só.
Uau. Nem nós sabemos essas novidades, estamos também ansiosos.
Daí ele vem, cara, final, né?
Mas tem participação especial semana que vem, né?
Não perca.
Tá bom, nossa.
Tem mesmo? Pô, não sabia disso, cara.
Não perca.
Marcos, tá bom, Amaral, não vou perder, não vou perder. Leandro e a mim, acho que ele também não vai perder. O seu MVP, o seu boa noite e o seu palpite para Brasil de Pelotas 1, Náutico 0.
O meu boa noite é
que
exclusivo a vocês.
Nossa, é maravilhoso.
Sempre me você.
Ele apela no microfone.
Brasil, Brasil e Náutico vai terminar 1-0 pro Brasil, porque são 36 do segundo tempo. E o meu MVP é o Iago, o menino que eu vi jogar aos 15 anos, e eu acho que o Paulistano vira essa.
O jogador mais jovem a pontuar nas finais do NBB.
O menino é um prodígio, primeiro ano como, primeiro NBB que ele joga, ele é armador do Paulistano e tá muito bem, então ele vai ser o meu MVP. Tô brincando, na verdade eu queria falar Kevin Durant, mas é a mesma coisa do Todd, né, como eu já falei que vai dar Cleveland. Eu me...
Cagou. Me caguei inteiro.
Perfeitamente. Então, vamos para encerrar. Gustavo Battaglia, aquele boa noite peculiar. E o seu MVP?
Stephen Curry. Boa noite.
Muito bom. Esse é o Estação Basquete. O meu MVP é ele. Draymond Green.
Au, au.
Caralho. E vamos, então, até a semana
também,
que vem.
Também com apoio.
Finais começando, tudo rolando e o planeta girando. Até a semana que vem.
Uou!
Valeu!